Pronto? Tô satisfeito.
Todos somos um! Avante, palestra!
Vamos! E o melhor é ser campeão!
Salve, salve, ouvinte do Análise Verdão! Tudo bem com vocês? Sou Vitor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje para falar aí de um jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Empate em 2x2 dentro de casa. Um jogo que nenhum torcedor do Palmeiras se importou verdadeiramente, mas que a gente está aqui para falar um pouco dele. Antes de eu apresentar meus colegas, vou dar um recadinho aqui que o Análise Verdão lançou o seu Apoia-se, seu projeto de financiamento coletivo. Então, se você conseguir ajudar a gente, vai lá em apoia.se/análiseverdão e contribui aí com a Análise Verdão, tá bom? Primeiramente aqui, professor João Marcos, seja bem-vindo.
Boa noite, Buras. Boa noite não, né? Depende do horário que o pessoal tá ouvindo. Então, oi Buras, oi Val, todo mundo que tá escutando a gente, obviamente. E eu confesso que o jogo foi melhor do que eu esperava. Eu não esperava nada dessa partida. Foi mais movimentado do que aparentava ser, com dois gols para cada lado. E a gente vai fazer um resumão, né? Porque a nossa cabeça tá no dia 27 e não tem jeito, é o que importa.
E também a presença da Val Contado, que não vem aqui nos podcasts do Masculino ao Tempo. Seja bem-vinda, Val.
Obrigada, Buras. Como eu costumo falar no podcast do Feminino, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui comigo, Buras, prof, e para todo mundo que está ouvindo a gente. E como o prof falou, foi um jogo que superou as nossas expectativas. Eu acho que foi um jogo que foi bem movimentado, teve pênalti perdido, gol logo em seguida, muita falta, muita coisa louca. Então a gente vai fazer um resumão do que aconteceu aí para vocês ficarem ligadinhos e daí, depois disso, focar 100%, cabeça na final, e é isso.
Bom, para começar esse podcast, eu queria que vocês comentassem a escalação da equipe do Palmeiras, né? Hoje com uma escalação alternativa, obviamente, porque sábado a gente tem o jogo mais importante do ano. Uma escalação aí cheia de meninos da base, então tivemos o Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, Veron, Renan de titulares. Enfim, era o que o Palmeiras tinha que mandar hoje a campo, né?
Era o que tinha que mandar, mas ainda assim teve espaço para algumas surpresas, né? Como, por exemplo, a ausência do Matheus Fernandes no meio de campo. Não que fosse exatamente uma surpresa pelo rendimento dele, não é? Mas pelo fato de que ele jogou a última partida e que esperava-se que ele jogava essa também, a última partida com o time reserva, né? O jogo contra o São Paulo. Ele não jogou, a gente não sabe se é por conta de rendimento ou se faz parte do rodízio, não é? Também acho importante destacar a presença do Gabriel Menino no meio de campo, né? O Gabriel Menino vive revezando entre meio e lateral. Tem gente que acha isso um problema, eu particularmente não acho. Falta de sequência não é o que tem feito o Gabriel Menino jogar mal esse ano. É uma oscilação natural da carreira de quem é um jogador jovem. Mas enfim, hoje participou do jogo no meio de campo. E também a entrada do Daverson, né? Esse é mais um destaque, que em tese é um pivô há bastante tempo, não saía jogando como titular. A gente já falou muito sobre isso, né? A característica dos três atacantes, né? Que são muito diferentes. Luiz Adriano para dar apoio, Rony para atacar a profundidade, e o Daverson, que, de novo, em tese, é um pivô. Ele é o jogador que tem que cravar a defesa adversária no chão, impedir que essa defesa adversária faça movimento para frente ou para trás, disputar a bola no corpo, e ele também saiu jogando, né? Acho que vale destacar também nas pontas o Wesley e Gabriel Veron, mas, no geral, era o que se esperava, com a presença do Patrick de Paula no meio de campo mais uma vez, né, com o Danilo Barbosa no meio de campo, com o Kusevich na defesa, né, o Kusevich que ainda está longe do ideal, mas acho que melhorou. Acho que o Kusevich ele não está longe do teto, pelo contrário, talvez ele tenha atingido o teto dele, mas melhorou em comparação com aquilo que a gente via em outras ocasiões. Acho que é isso que a gente pode destacar da escalação, né? Gabriel Menino no meio de campo, principalmente, e a ausência do Matheus Fernandes. Isso me chamou muito
a
atenção.
Eu acho que o prof foi bem conciso no que ele falou a respeito da escalação. Eu concordo com tudo que ele disse, né? Eu também concordo que esse foi o time que o Abel tinha que mandar a campo no jogo de hoje. É um time extremamente alternativo, né? A gente teve também aí o Jailson no gol ao invés do Everton. É, a defesa também bem diferente, com exceção do Marcos Rocha, que não pode jogar a final, então foi titular hoje. É, e a gente viu aí a entrada do Gabriel Menino no meio de campo. Eu acho que esse foi um dos principais destaques. Além, é claro, do Veron e do Wesley, que eu acho que foram importantes, principalmente no início do jogo, impondo velocidade, conseguindo atacar pelos lados. Então eu acho que foi importante ter esse trio hoje ali em campo. E como o prof falou, a questão do Daverson, que eu fiquei até um pouco surpresa com ele entrar de titular, porque fazia realmente algum tempo que ele não saía como titular, ele vinha entrando no segundo tempo, enfim. Mas eu achei que foi uma boa escolha para o jogo de hoje, tanto pelas características do Atlético, quanto pelas características do que o Palmeiras pretendia fazer dentro de campo, né? Então, a gente sabia que seria um jogo difícil, porque o time do Atlético é um time que é muito equilibrado nesse sentido e consegue impor uma dificuldade muito grande, seja defensivamente, seja ofensivamente, né? Tem peças muito boas, mas eu achei que essa escalação, por mais que foi a alternativa, que foi a escolha do Abel, né? Um jogo antes acho que do maior jogo do ano, tirando a primeira final que valeu para 2020, né? Um jogo antes do jogo mais importante do ano do Palmeiras, era a escalação que a gente precisava. Então, eu acho que pro Abel e pro torcedor e para quem tá acompanhando o futebol, é importante saber que tem peças para conseguir segurar esses jogos quando tem um jogo tão importante logo depois, até porque o calendário é bem complicadinho, né? A gente já falou bastante disso. Eu não sei se esse jogo, ter esse jogo nesse momento foi a melhor coisa, mas enfim, questões de calendário. Mas é isso aí, eu acho que foi uma escalação boa, uma escalação que cumpriu bem o papel do que foi pedido aí durante essa partida.
Agora eu queria que vocês entrassem um pouco aí no primeiro tempo, né? Primeiro tempo que o Palmeiras conseguiu abrir placar ali com um gol do Wesley, mas logo depois a gente tomou um empate do Zaracho aí, fomos para o intervalo com o 1-1. O que vocês destacam aí desse primeiro tempo, da construção do gol, da jogada do gol que a gente tomou? Enfim, quais são os seus destaques?
Bruce, o primeiro tempo ele foi mais movimentado do que eu estava esperando, né? Em termos de energia dos dois times, vamos dizer assim. Foi muito pegado, foi muito disputado, inclusive o gol do Palmeiras, ele sai de algumas disputas de bola pelo alto, né, do lado direito, até que ela chega no Wesley do lado esquerdo, que ele dá um corte maravilhoso no Guga, que marca muito mal, né, no um contra um, e finaliza no canto do Everson. Né, então, nesse sentido, nessa disputa de bola, eu achei o jogo bem interessante no primeiro tempo. Do Atlético a gente já esperava isso, mas da parte do Palmeiras, que está focado no dia 27, eu acho que é um ponto positivo que a gente precisa exaltar. Tudo bem? Claro que eu também preciso falar do primeiro tempo, e aí não tem a ver com o time do Palmeiras, da arbitragem, não é? Porque ficou picotando o jogo o tempo inteiro, parando o jogo, marcando faltas, e tira o ritmo do jogo. Né? Isso tira o ritmo do jogo, muito tempo parado, foi chato acompanhar a primeira metade do primeiro tempo, mas acho que no fim das contas acabou sendo um primeiro tempo bom para quem assistiu, tá bom? Eu queria destacar aqui algumas decisões ruins do Jorge, tá? Depois a gente vai falar de destaque individual, né? Mas só para pontuar que algumas decisões muito ruins do Jorge no primeiro tempo, que de novo me desagradaram, e que é para as pessoas que defendem o futebol do Jorge ficarem muito atentas, porque venderam, e aí quando eu digo vendendo é no sentido literal, né, mas de que divulgaram uma ideia de um jogador que o Jorge não é, tá? Ou talvez seja, e as pessoas compraram por saudosismo, por romantismo, né? Mas não cabe mais no futebol de 2021, vou repetir isso, um jogador como o Jorge, que toma decisões erradas, que erra muito tecnicamente, que não tem intensidade. Né? Vou destacar dois lances aqui que eu achei terríveis. Um que é uma finalização, que ele arranca com a bola e puxa para a perna direita e dá um bicão na bola para o alto. Foi horrível, horrível isso. E tem uma outra jogada que é uma que ele erra um domínio, se eu não me engano, no alto. A bola pinga e ele precisa fazer a falta, não lembro se é no Diego Costa, acho que é no Diego Costa. Que ele precisa fazer a falta, que ele está atrasado na jogada, óbvio, porque ele não tem arranque, e mata o lance para que o Diego Costa não chegue ao gol do Palmeiras. Então, de novo, precisa ficar atento com esse jogador, porque a atuação dele não me agradou, só destacando esses dois lances dele no primeiro tempo.
Foi no Diego Costa mesmo, prof. E foi bem no exato minuto que eu anotei aqui no meu caderninho para falar dele também. Acho que você foi perfeito na sua colocação. E só para complementar a questão do Jorge, eu acho que ele, além de tudo, tá sem timing nenhum, né? Então, acho que isso prejudica ainda mais as atuações dele. Então, falando um pouco desse primeiro tempo, foi um primeiro tempo inesperado, como o prof falou. O Palmeiras conseguia disputar a bola, conseguia chegar na frente. Eu senti que teve alguns problemas quando chegava ali no famoso último terço, ali perto da área. Em alguns momentos não conseguia cruzar para dentro, em outros momentos não tinha gente entrando na área. Mas eu acho que isso é um problema que poderia ser resolvido facilmente, né? Mas deu para ver um jogo bacana nesse primeiro tempo em questão de ofensividade por parte do Palmeiras, uma coisa que eu não esperava, né? Principalmente como eu falei lá no início, quando eu falei da escalação com o Verón e o Wesley, eles dando bastante velocidade pelas pontas. O Verón, inclusive, o prof pode até complementar ou até me corrigir se eu estiver errada, eu vi em alguns momentos ele caindo pelo meio para tentar fazer algum tipo de infiltração. Foi interessante de ver também a movimentação dele em campo. Eu achei que o Gabriel Menino teve um começo muito bom nesse primeiro tempo e foi interessante poder ver essa ofensividade, essa competitividade do Palmeiras nesses primeiros minutos, né? E ali, como o próprio falou, do gol, o Palmeiras disputa a bola muito bem, o Marcos Rocha acha um bom passe pro Verón, que passa pro Wesley, que finaliza seco, assim, de uma forma, acho que muito bem feita, muito bem finalizada, apesar dos problemas ofensivos que eu citei ali no começo da minha fala. Foi um bom momento do jogo pro Palmeiras nesse primeiro tempo, e defensivamente o Palmeiras conseguiu fechar as linhas e dificultar um pouco também a vida do Atlético, porque a gente sabe como o Atlético é um time que é agudo, né, que incomoda a defesa adversária. Então acho que o Palmeiras conseguiu dificultar essa saída de bola, dificultar a transição do Atlético, não é a transição, acho que não é a palavra certa, dificultou que o Atlético transitasse pelo campo, acho que é melhor colocar assim. Diga.
Não, é isso mesmo, Val. É de sair da defesa para o ataque.
Isso.
É a transição, não necessariamente o contra-ataque, né?
Isso.
É sempre que o Atlético recuperava a bola e precisa sair do momento defensivo para o ataque, você tem uma transição. Nem toda transição é necessariamente um contra-ataque, né? E sim, o Palmeiras conseguiu evitar as transições do Atlético, da defesa para o ataque. Deixa eu destacar aqui alguns números, tá? Já que a gente falou de como o Palmeiras disputou muito no primeiro tempo, não é? Então aqui estatísticas do primeiro tempo, tá bom? Desarmes, o Palmeiras desarmou 7, o Atlético 3, tá? Então uma ampla superioridade do Palmeiras. Interceptações, o Atlético interceptou mais, 3-2. E cortes, também uma ampla superioridade do Palmeiras, 11 cortes e 7 para o Atlético, tudo bem? Além das disputas de bola, que o Palmeiras ganhou 29, o Atlético 25, e as disputas pelo alto. Isso é muito importante porque, lembrando, né, que a jogada começa do lado direito com algumas disputas pelo alto. O Palmeiras venceu 9 disputas no alto, e o Atlético venceu 8, tá bom? Então, assim, no geral, o Palmeiras venceu mais as disputas, seja desarmes, seja cortes, disputa pelo chão, disputa pelo alto.
É isso, é, números bem interessantes, né, prof, que você trouxe. E falando disso um pouco também, eu acho que o Palmeiras conseguiu ter essa firmeza, e eu acho que isso foi muito interessante para o andar do jogo, né? Acho que foi interessante para o que o Palmeiras propôs, até mesmo para tentar anular um pouco do que o Atlético ia propor. Em alguns momentos eu percebia o Danilo Barbosa voltando numa fase defensiva para ajudar na zaga ali como um terceiro zagueiro. Acho que isso também foi importante para conseguir parar o Atlético, que em alguns momentos tentava também lançar uma bola nas costas da defesa do Palmeiras e tinha dificuldade de fazer isso quando tentava propor. Então acho que o Palmeiras teve uma proposta interessante dentro de campo, conseguiu executar até que bem, apesar da gente ter tomado o gol ainda no primeiro tempo. Eu senti que foi uma falha até da marcação mesmo. Marcos Rocha estava um pouco mal posicionado. Um pouco mal posicionado é horrível essa frase, né? Mas estava mal posicionado ali e acabou a bola passando por ele. Aí o Jailson deu rebote também. Então, eu acho que num contexto geral foi um primeiro tempo bacana nos momentos que a bola estava rolando, né? Porque, como o prof falou, foi um jogo muito picotado e eu acho que isso atrapalhou. Era para ter sido um jogo muito mais legal de assistir por conta dessa movimentação, né? A gente falando agora não só pelo lado do Palmeiras, mas também como quem acompanha futebol, era para ter sido um jogo muito mais legal de assistir se não fosse tão paralisado, tão faltoso, tão pegado, assim, muito picotado o jogo. Eu acho que isso atrapalhou até na questão do desenvolvimento das peças dentro de campo.
Rapidinho, Buras, desculpa, só para completar o que a Val tá falando, né? Picotado com pausas longas e, assim, só para dar um toque, né? Com alguns jogadores...
E sem controle, né, prof?
Oi, desculpa?
E sem controle, né? Com pausas longas e sem controle.
E sem controle. E com alguns jogadores do Atlético, acho que eles não entenderam que era jogo de futebol, acharam que era jogo de macheza e queriam brigar o tempo inteiro, né? Principalmente seu Diego Costa, seu Hulk, né? E não precisa disso, de ficar discutindo com o jogador dentro de campo. Tudo bem que o Deverson também procura, mas jogadores experientes, né? Só enche o saco, picotou o jogo, ficou chato.
Agora eu queria que vocês entrassem mais nesse segundo tempo, né? O Palmeiras teve aí um pênalti a favor, o Patrick de Paula acabou perdendo, mas logo no lance seguinte o Deverson fez o 2-1. Mas, novamente, a equipe do Palmeiras acabou sofrendo um empate menos de 10 minutos depois ali, gol do Hulk. E aí terminamos o jogo 2-2, o Vitor Luiz ainda perdeu uma oportunidade clara, né, para a equipe do Palmeiras talvez fazer o 3-2 e ganhar o jogo, mas acabou assim, num empate, talvez um resultado até melhor do que muita gente esperava, não é mesmo?
Com certeza, e de novo, não só o resultado, mas também a postura, né, do time do Palmeiras. A Val, ela já fez um apontamento muito importante que eu tinha guardado para esse segundo tempo, né, que o Danilo Barbosa, ele muitas vezes se comportava como um terceiro zagueiro, ele estava enfiado na linha de defesa. E aí, qual é a mexida que o Cuca faz? Ao invés de afunilar o jogo com o Diego Costa e Hulk, parece que o Diego Costa saiu machucado, inclusive, né? Se eu não me engano, falou isso na transmissão. Mas no intervalo, com a oportunidade de tirar o Diego Costa, o Cuca coloca o Keno, né? Que é um jogador de drible e de velocidade, para justamente tentar quebrar essas marcações, essas coberturas do time do Atlético, né? E isso deixa o jogo mais aberto ainda, não é? Tem o pênalti marcado a favor do Palmeiras, que o Patrick bate mal, porque ele não coloca totalmente no canto, ele bate forte, mas ele não bate mal, ele bate forte, mas não bate no canto, e ela vai à meia altura, né? E no escanteio, que ele mesmo bate, eu acho que isso precisa ser elogiado, tá bom? Que ele mesmo bate, o Deverson faz o gol e bota o Palmeiras à frente de novo. Mas a gente tomou um empate também muito rápido em uma falha do próprio Patrick, né? Que, mais uma vez, como a gente disse no último podcast que ele jogou contra o São Paulo, que ele falha na saída de bola do segundo gol do São Paulo, né? O Patrick, ele precisa tomar um rumo na carreira, tá? Porque esses defeitos que ele tem apresentado nos jogos são defeitos bobos, são erros bobos, para quem tem o futebol que ele tem. ele precisa se comportar de forma mais profissional para evoluir como jogador, tá bom? É, não é uma questão moral, é uma questão de que o profissional centrado, que tem foco na sua carreira, ele melhora, tudo bem? Então o Patrick, ele deixa o Hulk escapar nas costas dele. O Patrick, que estava fazendo a cobertura no lugar certo, era ele que devia estar cobrindo ali, e estava cobrindo, mas estava cobrindo mais ou menos. E é por isso que o Hulk ganha as costas dele, né? Ganha as costas, tem o cruzamento, e na sobra da entrada da área, o próprio Hulk, que estava pelo lado, ele chega para finalizar forte e colocar no canto do Jailson. Tudo bem? Enfim, é uma falha que não pode acontecer, mas por aquilo que a gente esperava do jogo, acho que a gente vai acabar terminando com essa mesma ideia, né? De que saiu melhor do que a gente estava esperando. O resumo do jogo, né? O primeiro tempo, o segundo tempo, e principalmente com essas disputas, com alguns aspectos positivos que a gente citou. Então, de novo, eu acho importante ressaltar isso, né? O Patrick perdeu o pênalti e pegou a bola para bater escanteio. Tudo bem, é personalidade, precisa disso, tá? Precisa dessa personalidade também no dia a dia para evoluir como jogador. Mas, perfeito. Acho que a gente vai chegar mais ou menos nessa conclusão.
Antes de eu falar o que eu tenho para falar do segundo tempo, eu queria só aproveitar o gancho do prof falar do Patrick, porque ele vinha fazendo uma boa partida, mas é como o prof falou, eu achei ele um pouco displicente nesse sentido, sabe? Então, em alguns momentos, essas falhas, essas displicências atrapalham não só ele, mas a equipe. Só que ele é um jogador jovem, né? E eu acho que ele pode evoluir esses aspectos, né? Ele pode consertar os problemas que ele vem apresentando ainda. Acho que ainda dá tempo pra ele. Então, é um jogador que pode ser muito mais importante do que ele vem sendo. Quer falar, prof? Pode falar.
Desculpa, Val. É isso, quando a gente pega no pé do Patrick, cara, é porque assim, não é possível que ele vai se contentar e ser o jogador que ele é hoje. Não é? Ele pode mais e ele precisa querer mais. Porque o futebol é competitivo. Não é? Ele é um profissional do futebol, ele tem que competir o tempo inteiro, ele tem que ser melhor do que os companheiros de time, tem que ser melhor do que os adversários, tem que ser melhor do que os melhores do mundo na posição dele. É isso que move o profissional do esporte. E o Patrick precisa desse tipo de postura, desse tipo de pensamento. Se ele continuar o jogador que ele é hoje, beleza, ele vai ter uma carreira estável em grandes clubes do país. Pô, mas o futebol que ele tem, cara, é para render só isso? Para ter carreira estável nos grandes clubes do país? Ele pode mais, ele pode ir para a Europa, ele pode entrar no radar da seleção brasileira. É por isso que se cobra muito dele. E depende dele no dia a dia.
Exatamente. Não é assim. Eu acho que ele não deve achar, com os 20 e tantos anos que ele tem de vida, que ele já está no auge do futebol dele. Então, ele sempre pode evoluir, e cada vez mais. E o que ele tem para apresentar, eu sinto que é muito maior do que ele já vem apresentando. Como você falou, é um jogador de personalidade. Foi o cara que bateu o pênalti na final do Paulista contra o maior rival. Ok, ele veio da base para fazer isso, fez história no Palmeiras, jogou muito pelo Palmeiras nesse tempo, mas ele precisa se orientar, se colocar nos trilhos, entender que quanto mais ele tiver focado, mais ele tiver disciplina, melhor ele vai ficar, mais ele vai desenvolver o futebol dele. Então eu concordo plenamente com tudo que você falou, prof, e eu acho sim que o Patrick tem muito, muito, muito a entregar ainda pelo Palmeiras, até porque eu acho que ele é um jogador que ele é frio, que ele consegue fazer ele tem uma visão de jogo muito boa, ele consegue fazer passes em longa distância muito bons também, e sem contar que ele bate muito bem na bola, a gente já viu até naquela falta contra o São Paulo, na Libertadores, enfim, eu acho que tem isso e precisa, ele precisa ter mais foco, mas até puxando o gancho do próprio Patrick, que foi quem bateu o pênalti, perdeu o pênalti, depois bateu o escanteio, que deu origem ao segundo gol, né, isso o Palmeiras é inexplicável, né, porque a gente faz o mais difícil, que é perder um pênalti, e consegue acertar no escanteio com uma cabeçada do Daverson. Então, isso é completamente inexplicável. Mas eu achei que foi super importante ele ter pego a responsabilidade de bater o escanteio, não se abalou, não sentiu essa perda e bateu muito bem pro Daverson finalizar. Teve uma saída meio destrambelhada também do Ederson, que é um excelente goleiro, mas enfim, acho que foi um gol importante pro Palmeiras, e era o momento também do Palmeiras se recolocar no jogo e ter uma postura muito mais de agressividade, até, eu acho, e não deixar tanto essas saídas erradas, não errar nesse momento, sabe? A concentração, eu acho que tinha que estar no nível máximo ali para não sofrer esse gol. Se o Palmeiras realmente estava em busca dessa vitória, eu acho que era um momento importante, era um momento crucial para o Palmeiras ali aumentar a sua concentração. Quando a gente faz análise do time do feminino, a gente nota que a concentração das meninas dita um pouco do que acontece no jogo depois de um gol. Você não pode perder a sua concentração no jogo depois que você faz um gol, porque você está na frente, e também não pode perder depois que você toma um gol, porque você não pode ficar acuado, não pode ficar com medo do adversário. Então, acho que isso é um fator de equilíbrio também, e às vezes eu sinto que falta um pouquinho no time do Palmeiras, mas eu acho que a postura do Palmeiras, mesmo depois do gol que sofreu, foi uma postura boa, foi uma postura interessante, até as substituições, que eu acho que deram uma pesada no time do Palmeiras. Aí o time do Palmeiras ficou até um pouco mais atrás, o Galo conseguiu ganhar um pouco mais de campo, mas eu acho que foi porque aí a gente já não tinha mais tanta movimentação que a gente tinha com o Verón e com o Wesley, né? Mas ainda interessante a dinâmica do Palmeiras, ainda evitando deixar o Galo jogar, né? Acho que isso é importante também, porque a gente sabe que o Galo, às vezes, é um time letal quando chega lá na frente, e assim, o resultado para mim foi um resultado positivo pelas circunstâncias, pelo contexto, né? Às vezes a gente analisar só o resultado não dá uma fotografia do que aconteceu de fato no jogo. Então, acho que pelo contexto, esse empate foi um resultado interessante pro Palmeiras, né? Que se mantém no G4, que brigou com o líder, um dos times mais fortes. Então, com um time totalmente alternativo, acho que é bom destacar isso. Então, eu achei importante. E no finalzinho do jogo, ali, já com prestes a acabar, acho que o Palmeiras perdeu até um pouco da objetividade, né? Já não saía mais tanto, já não chegava ali muito na frente, já não tentava tanto. Mas foi um jogo interessante de se analisar. E eu acho até que o segundo tempo, apesar de ter rolado um pouquinho mais o jogo, ainda teve muitas pausas, muitas paralisações que atrapalham um pouco. Chegou um momento que parecia que fazia uns 3 anos que eu tava assistindo esse jogo, assim, que já, o Galo já tinha feito 15 substituições, e eu vi um time totalmente diferente, sei lá o que aconteceu, mas foi, acho que a palavra pra resumir esse jogo foi interessante. Mas agora, depois que acabou, a gente pode focar na final, o Palmeiras vai focar na final também, sabemos que temos um jogo difícil pela frente, mas acho que pra gente analisar aqui, Prof, não sei se você vai concordar comigo, foi interessante.
Concordo, acho interessante. Achei que foi interessante pro Campeonato Brasileiro e também pra sequência do Palmeiras, né? Pra essa final de Libertadores que a gente esperou tanto tempo e que parece que essa semana não passa, né? De tanta ansiedade que a gente tem.
Bura, se você me permite, uma coisa que eu esqueci de falar e que eu até queria contar com a opinião do Prof a respeito desse segundo gol do Galo, é que eu acho que ainda no futebol brasileiro, essa regra do jogador estar impedido, mas interfere ou não na jogada, atrapalha um pouco também, porque acho que assim, ninguém nunca sabe se a arbitragem vai anular o gol, se não vai, se atrapalhou de fato, se não atrapalhou. Nesse jogo eu tive a impressão que o Nacho, que estava impedido, ele estava lá mais à frente, atrapalhou, não sei se ele participou da jogada, eu acho que ele não participou da jogada, mas eu sinto que ele atrapalhou ali na evolução do Jailson, mas é uma regra muito confusa, e eu acho que a gente deveria citar isso aqui, porque a gente faz análise de futebol, e muitas vezes essas regras confusas, elas atrapalham um pouco até o jogo, né? Não só o Palmeiras, mas acho que com todo mundo. Então, acho que vale a pena citar, porque é uma regra muito difusa, né? Você não sabe a intenção do cara, se entende? Depender da intenção do jogador é muito complicado. Então eu acho que é uma regra que atrapalha muito, até e atrapalhou hoje. Não sei o que você acha sobre isso, prof. Você que eu acho que tem até um know-how para falar um pouco mais técnico sobre isso, sabe?
Tem um amigo meu, né, o Renan Cassem, um abraço para ele, inclusive, que ele sempre ouve os podcasts. Ele falou que a arbitragem no Brasil é arbitragem freestyle, né? É porque a regra que vale para um não vale para outro. Então, assim, eu não sei o que falar dessa questão de arbitragem, sinceramente, velho. Eu tenho as minhas visões sobre arbitragem que, se eu falar aqui, vai ser um escândalo. Então, eu vou ser curto e grosso. O que atrapalha não é a regra, o que atrapalha são os bonitões que tem um apito na boca.
Para encerrar esse podcast, eu queria que vocês dessem aí alguns destaques individuais da partida, né? Quem vocês acham aí que foi bem nesse jogo, que não valia muita coisa, mas vai que com essa atuação alguém consegue aí um espaço maior na próxima temporada ou coisa do tipo.
Ah, não. A próxima temporada só pode ser pensada depois dessa final. Só depois dessa final. Não dá. Até porque acho que não vai mudar muita coisa, não, né? Dessa temporada para a próxima. As pessoas estão depositando muita expectativa em uma gestão que ainda nem começou e que, para mim, ainda está muito nebulosa no que diz respeito a plano de ação. Tudo bem? Então, da próxima temporada eu vou evitar falar. O que eu posso falar é dessa partida e eu vou dar um destaque negativo. Tá? Não queria dar destaque negativo, queria dar destaque positivo, porque estamos... Tá batendo na porta a final do Libertadores, mas eu vou dar destaque negativo, não tem jeito, que é pro Jorge, de novo, sem intensidade, tomadas decisões ruins, tomou decisões ruins no jogo, né? É pouco combativo, quando combate mal, como foi esse lance então que a Val acabou confirmando, né, com o Diego Costa, né? Então, de novo, vou falar aquilo que eu disse anteriormente, tá? Alguém vendeu a ideia de que o Jorge é um tremendo lateral e vendeu essa ideia com base em pensamentos antigos de futebol, né? De futebol de, na melhor das hipóteses, dos anos 90, né? Eu já falei aqui que o Jorge seria um tremendo lateral nos anos 60, porque tem espaço, e com o tempo e espaço você bate bem na bola, né? Mas o futebol de hoje não é assim. O futebol de hoje é muito corrido, é muito forte. Gostem as pessoas ou não, quem não gosta, paciência, tem que se adaptar se você quiser ser competitivo, tá? E então, de novo, a atuação do Jorge muito ruim, lento na circulação de bola, lento na tomada de decisão e com decisões ruins, como eu já disse. É o destaque negativo que eu vou dar, o único. Todos os outros eu vou dar destaque positivo. Acho que eles mereceram pela postura, principalmente pela aplicação, não é? Eu ia dar um destaque negativo do Davidson, mas eu vou deixar passar essa, até porque ele fez o gol, tá bom? Então é isso, vou ficar só com destaque negativo no Jorge. Precisa acordar, hein, Jorge, pra jogar bola.
Prof, você falou da questão de tempo e espaço, eu lembrei da live que a gente fez com o Ricardo Belli, que ele falou bastante disso, né? Que o jogador tem que saber criar o tempo e espaço, porque é um jogo muito rápido, né? Um jogo muito intenso. E se ele ficar esperando ter tempo, espaço, ele perde o timing. Acho que é exatamente o que aconteceu com o Jorge, que vem acontecendo com ele. Falando dos destaques, eu acho que, como o prof falou, foram todos bem hoje. Eu acho que com exceção do Jorge, que perdeu muito tempo de bola. Mas eu vou dar um destaque, que pra mim é o Renan, que é um jogador que é muito consistente, é um jogador que é jovem, mas que ele sabe a responsabilidade que ele tem dentro de campo hoje. Ele teve até um entrever ali com o Diego Costa, mas ele soube se comportar, ele sabe, ele tem um posicionamento muito bom, e eu acho que hoje ele assumiu uma responsabilidade de estar ali na zaga, junto com o Kusevich, que é um setor importante, né? Quando a gente fala que a gente tá jogando contra o líder do campeonato, contra um time que é letal, e cumpriu bem o seu papel, acho que ele não teve erros, então eu vou destacá-lo, acho que por isso, por ser tão consistente e tão coerente, né, dentro das atitudes dele, então eu vou destacar o Renan.
Do Análise Verdão por hoje é só. Falamos aí desse jogo entre Palmeiras e Galo. Queria agradecer primeiramente a participação do João Marcos. Valeu, João.
É isso. Buras, muito obrigado. Val, muito obrigado a vocês que escutaram a gente nesse podcast que tem tudo para ser um dos menos ouvidos do ano. Então, meu mais sincero agradecimento também. E chegou o dia, cara. O jogo mais importante do ano. É curioso que a gente esteja falando isso pela quinta vez, não é? Porque foram as duas partidas de quartas de final contra o São Paulo, as duas de semi contra o Atlético e agora essa final contra o Flamengo. Vai ser um jogo duríssimo. Já falamos em outras ocasiões, o Flamengo é um time que dá muita oportunidade para o seu adversário e não necessariamente isso é bom. Isso só quer dizer que o treinador ele tem mais opções na hora de pensar a sua estratégia. O trabalho do Abel é filtrar essas opções, pensar em uma estratégia que seja coerente, que seja uniforme, que é do começo até o fim, do momento ofensivo até o momento defensivo, passando pelas transições e pelas bolas paradas. Tá? Espero que o Abel seja feliz na escolha da estratégia, confio que ele vai ser feliz na escolha da estratégia, não só ele, né? Ele é a comissão técnica. E confio que o Palmeiras vai voltar de Montevidéu com a Taça da Libertadores mais uma vez. Quebrar esse tabu de 20 anos que a Libertadores não tem um bicampeão consecutivo. Tá bom? Então uma boa viagem pro time do Palmeiras. E até a próxima. Espero que tricampeão da América.
Queria agradecer também a participação da Val. Valeu, Val.
Valeu, Buras. Valeu, prof. É sempre uma honra estar aqui nesses podcasts. Sempre que eu posso dar uma aparecida aqui também para falar do masculino, né? A gente tem o feminino que eu tô sempre por lá. Mas é sempre uma honra poder participar com você e com o prof aqui desse papo sobre Palmeiras. Então, só para falar um pouco também dessa final, eu espero que... Eu confio que o Abel tem um plano. Eu sei que ele tem, ele já falou isso. Eu acho que ele é um treinador que é muito coerente, que ele estuda e ele sempre toma decisões com base naquilo que ele estudou, com base naquilo que ele pensou. E claro, tem o feeling dele, né, que é um apaixonado por futebol, que não deixa negar. Então eu acho que o Palmeiras tem uma grande oportunidade de... Esse time em específico tem uma grande oportunidade de fazer história no clube, de ter o seu nome gravado assim mais uma vez em uma das competições mais difíceis, mais intensas e mais charmosas também, acho que do mundo até, ouso falar isso, se vocês me permitem aqui a licença poética, mas eu espero que o Palmeiras entre com tudo, sabe? Já chegou num momento que você estar na sua segunda final já é histórico, né? Então tem aí esse tabu que o prof citou para quebrar, tem o tabu contra o Flamengo para quebrar, e os tabus se quebram na hora certa. Espero que essa hora seja no dia 27, a partir das 17 horas, então vamos torcer todos juntos, e como diria o Abel, todos somos um. E é isso, e até o próximo. Espero que o próximo seja falando de taça, falando de campeonato, falando de alegria.
Isso aí, que dê tudo certo nessa final aí, que a gente consiga esse tricampeonato. Queria primeiramente falar para vocês se inscreverem no canal do Análise Verdão no YouTube, que teremos live todos os dias lá até a final. Então quando você ouvir esse podcast aí, provavelmente algumas horas depois, nós estaremos em live no YouTube, diretamente do Análise Verdão Studios. Também não esquece de seguir a gente no Twitter, @AnáliseVerdão, e no Instagram, @AnáliseVerdão. E confere lá o nosso apoia-se, apoia.se/AnáliseVerdão, para ajudar a gente aí nesse projeto que é tão bom. Eu sou o Vitor Bratini, apresentei aqui mais esse podcast. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.